E aí, beleza? Quem fala que é o Renan? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Guilda do Debate, aqui no nosso podcast, e hoje para trocar uma ideia sobre alguns tópicos bastante interessantes. Hoje iremos focar em alguns jogos bastante específicos. Está aqui comigo, Sabaki. E aí, Sabaki, beleza? Como é que você tá?
E aí, Renan, beleza? No final do anterior eu
Beleza.
reclamei que eu vim aqui estudado para fazer uma pauta. Agora a gente tá fazendo a pauta, tá, gente?
Sim,
Tá
não,
tudo
essa
certo,
pauta
devido na ordem.
ia sair com certeza. E também para a gente incrementar um pouco essa pauta que o Sabaki comentou, a gente vai comentar algumas notícias que aconteceram ali no final de fevereiro, começo de março, que eu creio que sejam até certo ponto bastante impactantes para um certo grupo de jogadores. E a primeira delas, que é um jogo que em off a gente acaba conversando e já falamos em episódios anteriores, que desperta bastante a nossa curiosidade, é o novo Fable, né? Que foi adiado aí para 2026.
É, e tá aí, né? Fable foi anunciado lá no começo da geração, se não me engano, foi antes mesmo do próprio Series X ser lançado, eu acho, tenho quase certeza. Mas é aquilo, né? A gente tava esperando o Fable esse tempo todo, teve o 1 e o 2 pra 360. Eu acho que teve um terceiro jogo de Fable, um spin-off,
Sim,
mas
tivemos o terceiro jogo.
nunca mais apareceu, né? Nunca mais apareceu Fable. Tamo aí.
É, inclusive, teve notícias anteriormente falando que o jogo passava por alguns problemas em seu desenvolvimento, porque a Playground, que é responsável por ele, e a gente não sabia muito do estado do jogo, né? E esse adiamento, ele foi divulgado de uma forma inusitada, porque o Xbox, o perfil do YouTube do Xbox Era publicou um vídeo de 50 segundos do Fable, mostrando ele em 2026 e mostrando diversos trechos de gameplay. Você chegou a ver a gameplay dele?
Eu vi uma vez esse vídeo, ele é bem curtinho, né? Tipo, não, tem coisa ali, mas não é tanta coisa assim. Tipo, não tem tanta carne para morder ali. Mas, putz, tá bonito, né?
Pô, tá. E aquilo, o jogo tá é uma montagem, numa captura do jogo rodando em pré-alpha, o que é considerado um estágio, digamos que, para quem não sabe, é as fases. Você tem uma versão alpha, beta, e aí você vai para uma versão mais definitiva, que posteriormente vai entrar em gold, que é quando o jogo tá praticamente pronto.
É,
Então
o Alpha
aqui a gente.
seria quase que uma versão jogável da ideia que a gente quer ter.
É, só que a questão é que essa versão jogável já tá muito bem definida, né? Pelo que a gente vê no trailer ali. E eu fiquei empolgado. Foi pouco material. E assim, eu não sou grande fã de Fable, mas eu fiquei empolgado porque me pareceu um RPG muito interessante pelas possibilidades que a gente vai ter em relação a combate, usos de magia, usos de arma. Aquele elemento que tava a galinha lá, que tem a personagem chutando a galinha. Então são
E assim,
coisas que.
é engraçado que tipo, no fim do trailer tem a protagonista chutando a galinha, mas no começo do trailer tem uma galinha gigante que a gente tava lutando contra, né?
Sim, tem um galão gigante, né, que tá ali combatendo. E eu fico muito curioso com isso, porque talvez isso mostra o que a gente pode esperar não só da gameplay, mas dos quesitos de decisões, né, que a gente não viu, mas no Fable mesmo, dependendo das suas atitudes e o impacto negativo ou positivo, você vai adquirindo um aspecto quase que demoníaco pro seu personagem, dependendo o rumo que você toma para ele. Então aqui eu acho que a gente pode ver alguma coisa parecida, né? Então fiquei muito animado e vamos ver aí para 2026, talvez ele apareça novamente esse ano. A gente tem diversos eventos ainda para acontecer. Tem o showcase do Xbox, tem o Luciano
Summer
Games aí mais pro final do ano, né? Então.
Game Fest. É, tanto o Summer Game Fest quanto o TGA e o Showcase do Xbox também, né? Não tem oportunidade, assim, eles fizeram esse adiamento, mas, assim, falando bem real mesmo, É, o jeito que eles fizeram esse adiamento é o jeito perfeito que você poderia fazer. Você adiou para um ano, você mostrou um gameplay de alpha que tá belíssimo, e o que que é isso? O que que é a ideia que isso passa, né? A ideia é que, putz, foi adiado, beleza, mas o marketing desse jogo provavelmente vai começar agora.
É.
Isso, né? Isso se a Microsoft for fazer marketing de alguma coisa, né? Porque se for levar o Hellblade como
Nossa.
métrica para alguma coisa.
Não, Hellblade não teve marketing nenhum. Foi
É, pois
muito
é.
pouco. E assim, teve uma coisa que eu acho que facilita os jogadores de forma geral. Eu digo mais voltados para quem joga Xbox, a não se importar tanto com o adiamento. Porque o que a gente tem programado para esse ano para chegar no Game Pass é uma quantidade grande de jogos. Então é uma coisa assim, ah, beleza, vai ficar pro próximo, mas ainda tem X, Y, Z que vai sair esse ano. Se a gente pegar só até metade do ano, a gente vai ter o Midnight, o South of Midnight, a gente vai ter o Doom Dark Ages. Vai ter o Clair Obscur Expedition 33, que não é first party, mas vai chegar diretamente ao Game Pass. Então, assim, tá uma janela, certo, bastante confortável para os lançamentos da Microsoft, que ela acaba, vamos falar assim, se dando ao direito de adiar, né? Sem falar dos jogos do Indiana Jones e Forza, que vai chegar agora para o PlayStation.
É, não ia pesar tanto assim a falta desse jogo. E tem outra coisa também, né? Começa a ir de momento pra polir mais o jogo e tal. É, assim, não é exatamente relacionado a esse adiamento, mas putz, é um jogo que tem a capacidade dele capturar um pouco do público do Baldur's Gate 3. Eu sinto isso, pelo menos. Não sei se você
Ah,
sente mesmo.
eu acho que tem no sentido de tratar de um RPG mais purista,
É, e também muito mais
sabe?
sobre fazer escolhas, sabe? Fable.
Isso é.
O lance do Baldur's Gate 3 que todo mundo ama não é o combate dele, apesar de que o combate dele é incrível. É o quanto o jogo vai levar em consideração as merda que você faz. Literalmente, as piores escolhas possíveis você pode tomar, e ele vai levar em consideração cada escolha terrível que você vai tomar. E o Fable é um pouco assim também.
Sim.
Então é tipo. Tudo bem que o Fable sempre existiu desde o 360, mas né, vai poder pegar esse público que está meio disperso e talvez a Microsoft consiga faturar bem em cima disso.
Olha, eu acho que vai faturar, ainda mais porque boatos dizem que ele também já está programado para sair no PlayStation.
E assim,
Então.
tecnicamente tudo está programado para ser no
Não,
PlayStation em alguma hora,
exato,
né?
exato. Só que parte do adiamento, existem alguns rumores que falam do porquê ele foi adiado. Então, parte dos rumores falam que sim, o jogo já tá jogável e o estúdio quis polir mais. Só que também eles parece que já vão deixar pronta a versão do PlayStation para, eu acho que a Microsoft vai acabar mantendo a janela de lançamento. Isso eu falo vozes da minha cabeça e o que a gente tá vendo até agora. Porque a gente não teve data de South of Midnight e de. Não, Doom Dark Age já, porque sempre foi Multidoom. Mas South of Midnight não tem uma janela de lançamento ainda, mas muito provavelmente vai ter. Mas eu acredito que daqui para frente a gente pode ver que. Não sei se a janela vai diminuir ou se essas datas já vão ser divulgadas de forma mais direta, sabe? Com um intervalo menor entre um e outro, entre um anúncio e outro, eu digo, né? Então, talvez seja isso também. Além de você polir, você já deixar pronto para todas as plataformas que você pretende lançar o jogo.
Sim, é uma boa.
E
Para
uma.
eles é, pelo menos.
Sim, é. E uma coisa que eu tava achando interessante disso que você falou, que o Fable sempre existiu, é que eu tava conversando com um amigo meu, que também joga Xbox, e tava comentando que justamente isso. Falou, cara, o Fable ele sempre teve aí. Só que o que eu acho que a gente vê hoje é que realmente boa parte de uma mídia que existia era aquela piada da mídia sonista, tá ligado? E nunca que o Xbox não tem exclusivo, mas quando anuncia Sea of Thieves, Forza e boatos de Halo no PlayStation, alcança primeiro lugar de venda.
Então, nossa, se dependesse de mim, o Hi-Fi Rush ia estar em primeiro de venda no...
Cara, eu, falo pra todo mundo, comprem Hi-Fi Rush. É muito bom o Hi-Fi Rush. Seja no Switch, no Xbox, no PlayStation, no PC, qualquer lugar joga, é muito bom Hi-Fi Rush. E, sei lá, eu acho que isso conta bastante pra estratégia da Microsoft e pra quem tem Xbox entender que essa fase de ficar preso ao console mesmo já passou. E se você gosta do console da Microsoft, ela vai continuar lançando. Se você não gosta, você pode comprar um PlayStation e continuar comprando seus jogos, né? Tendo que cada plataforma tem seus benefícios aí no mercado. Mas, ok, sobre Fable, acho que não tem mais muito sobre o que a gente especular, né? Porque foram poucos detalhes mostrados.
Agora é só esperar o próximo trailer, né?
É, agora é só esperar o próximo trailer aí, que não acredito que não vai demorar muito nos próximos eventos. Mas ainda falando sobre novos jogos, e que eu acho que esse a gente vai poder explorar mais pelo trabalho que está sendo feito com ele e os jogos que acabam orbitando em volta, é o jogo FBC Firebreaker. Não sei se vocês que estão nos escutando se lembram. Ele é um jogo desenvolvido pela Remedy, vai ser um jogo multiplayer co-op para 3 jogadores, e ele vai ser situado no universo de Alan Wake, Control e etc. E Quantum Break ali, tudo aquele universo que a Remedy está combinando em um único, né? E eu lembrei de trazer esse tema porque o Sabak comentou que estava jogando Control recentemente.
É, e eu cheguei a ver um pedaço desse trailer do Firebreak e é engraçado, né, porque ele não foi, ele meio que teve um trailer agora, ele foi anunciado antes, só que ele não teve muita atenção no jogo, mas ele não é o primeiro, tecnicamente, né, entre muitas aspas, não é o primeiro multiplayer que a Remedy faz, pelo menos em memória recente, né. Ela fez a campanha do Crossfire. Você lembra disso, Renan?
Lembro do Crossfire? Lembro. Só que a campanha do Crossfire.
Cara, quem jogou aquilo?
Não era.
Não, eu sinceramente não conheço ninguém que jogou a campanha daquele negócio.
Eu não cheguei a jogar. Eu não joguei nem o multiplayer dele. Eu soube da existência. Mas na época não me animou a jogar. Não engajou. Não engajou. Devia estar jogando outra coisa.
A única lembrança que eu tenho dele é de um evento que teve, uma conferência, eu acho que do próprio Xbox. Ele ia ter esse meio que relançamento do Crossfire e, com a campanha junto da Remedy. E meio que ficou por aí, né? Mas o FPC Firebreak, ele... eu acho meio estranho que ele não levar o nome do Control, né? Porque, sei lá, vai que... Sei lá, é um jeito de chamar mais o público, né, mas ok, beleza. Mas ele tá sendo completamente... os cenários, pelo menos, estão sendo completamente reaproveitados do próprio Control.
Sim, sim. Que é uns cenários bem esquisitos, né, do Control, aqueles inimigos que acabam se materializando e uma questão de física que... ela se altera a cada sala, cada direção do... que você anda ali, os ambientes são estranhos. E é uma coisa que combinou muito bem agora, porque, como a gente estava comentando, né, a Remedy, ela pegou esse universo, ela vai lançar o Firebreak nesse cenário. Recentemente, a gente teve o anúncio de que Alan Wake começou a dar lucro. Alan Wake 2 começou a dar lucro.
É, eu vi um negócio desse, tipo...
Então, pô, fiquei felizão, porque Alan Wake 2 é demais.
Não é porque era um lance que, se não me engano, tinha um trato da Remedy com a Epic de tipo, ah não, vamos pegar a Epic vai pegar uma parcela das vendas até 2.000 cópias, 2.000 não, 2.000 não, né, 2 milhões, e o Alan Wake eu acho que cruzou a marca de 2 milhões agora, então ele vai começar a dar dinheiro pra Remedy de verdade agora.
É tipo isso. E agora que o jogo já tá lançado e tem 3 DLCs lançadas, né? Então, assim, basicamente todo o conteúdo dele já foi lançado. E E ele fez essa integração do universo ali, que o Control também já fez em algumas DLCs, na qual ela trazia o Alan Wake para dentro de Control. Então agora eu acho que a gente vai ver esse universo cada vez mais integrado e Control 2 também está em produção. E a gente pode esperar jogos ainda.
Também tá tendo a produção de uma série de Control, se não me engano.
É,
É uma série
eu
ou um filme?
então, não sei, eu vi que tá tendo uma produção, tipo, saindo do quesito videogame, mas eu não sei especificamente qual seria agora.
Se não me engano, quem tá produzindo é o braço de TV e cinema da Annapurna. Tá ligado? Aí tem esse projeto aí do Control 2, tem o filme barra série de Control, tem esse projeto multiplayer, e eu acho que tem outro projeto que está em estágio inicial ainda, que não foi, tipo, nem tá perto de chegar em produção.
É, então. É, a Remedy ela faz as coisas bem no tempo dela, né? Assim. Isso particularmente me deixa feliz, porque, cara, Alan Wake 2 foi uma surpresa muito boa. O quanto que ela evoluiu comparado ao primeiro jogo, a DLC do American Nightmare, até do próprio Quantum Break.
Tá
Sabe?
aí, agora que eu tô tentando lembrar, quem que tá fazendo o remake do Max Payne? É a própria Remedy?
Eu não sei agora te
Eu sei que
falar,
tem
hein?
produção, só que tipo, os direitos do Max Payne tá com a Rockstar, só que eu acho que é a Remedy que tá fazendo, porque eles eram os desenvolvedores originais.
Sim. Era. E
É,
nosso um
mas eu acho que.
remake de Max Payne ia bem a calhar, hein? Porque.
É, eu acho que é isso que eles estão fazendo também.
Porque o jogo, ele ainda é bom, só que ele não, não dá, o visual dele já não tem mais o mesmo apelo, né? Então teria que ser reformulado.
É a cara do Sam Lake ali, meio feia. Mas assim, sobre esse Firebreak, assim, comentário mais besta que eu vou fazer, tá? Primeiro, você lembra de Monstros S.A.?
Lembro.
Você lembra dos caras do departamento de segurança com roupa amarela?
Lembro.
É muito igual a galera desse jogo, bicho. Nossa, assim, desbloqueou minha memória, bicho. Eu nunca ia lembrar disso aqui, por
É.
vontade própria. Só vendo esse trailer mesmo.
Eu comentar com o FBC que você falou faz sentido porque FBC é agência, né? Que a Jessie trabalha, tal, que tá procurando, que ela tá procurando o irmão dela, etc. Só que dos montes SA me pegou de surpresa.
Não, mas assim, falando sério agora, você acha que vai dar bom esse jogo aí? De verdade.
Ah, de verdade, não, não acho. Eu acho que pode ser um jogo bom, só que os jogos da Remedy. Eles são muito mais conhecidos. Não tô falando que a gameplay dele vai ser ruim. Eu acho que a gameplay pode ser boa. Não, não tenho dúvidas de que a gameplay. Que a Remedy consegue fazer uma gameplay da hora. Consegue fazer um co-op. Um co-op atrativo. A questão toda é que quando alguém que eu vejo vai atrás jogar um Alan Wake, comprou Quantum Break. Os comentários nunca. Pode vir no sentido, pô, que combate legal. Só que o combate é, nossa, como essa história é foda. Então você tem um público que acredito que é muito mais direcionado à história em si, aquele universo, como ela apresenta o mistério, o trabalho dela com dublagem, com captura de movimento e esses quesitos, do que como um produto co-op mesmo, sabe? Eu acho que vai ser um desafio para ela tentar expandir esse escopo. Se conseguir, excelente. Se não, o jogo não me parece um jogo triple A, digamos assim, né? Então, eu acho que eles não estão colocando todas as fichas nesse jogo, na real, sabe?
Assim, te falar, eu acho que a esperança dessa galera da Remedy com esse jogo é tipo, ah, vamos fazer um jogo que pode ser um Left 4 Dead só que de Control. E assim,
É.
o Left 4 Dead dando muita escalonando a expectativa, né? Putz, Left 4 Dead é um jogo que até hoje tem uma galera jogando primeiro, sabe? E o lance é, ele vai conseguir chegar nesse núcleo de conseguir fazer com que um pequeno grupo de amigos fique voltando para esse negócio, sei lá, 2, 3 anos depois, e ele conseguir se manter com o servidor ligado, mesmo com um nível de população baixo, porque as pessoas estão jogando entre elas.
Não sei. Não
E
sei.
assim, olhando para esse jogo, para esse trailer, eu acho que é isso, tipo, porque não faz sentido a Remedy querer investir em um jogo multiplayer agora, ainda mais num cenário que, putz, claramente a intenção deles não é pegar o público de ninguém, sabe?
Ah, não, é, eles estão. Eu acho que eles trazem o jogo para uma ambientação mais focada no. Num produto deles mesmo, eu acho que eles acabam tentando cativar, sim, esse público, mas também os próprios jogadores, que, como eu falei, buscam uma narrativa, só que gostam desse universo como um todo.
Pô, tá aí.
Então isso.
Sabe outra coisa que pode acabar sendo parecido também? Se eles fizerem num esquema um pouco meio que Little Company com esse
Sei.
jogo, só que tipo, ah não, cada missão que a gente vai fazer, a gente vai encontrar um objeto de poder aqui do Control.
Pô, tem
Aí,
bastante.
eu lembro que a última parte que eu fiz agora do jogo do Control foi, sei lá, falta. Na moral, faltam umas 3 horas de jogo pra eu terminar, 2 horas e meia. E tem uma parte que você passa por um centro de contenção. E esse centro de contenção tem várias salinhas com objetos de poder. Eu lembro que o último que eu vi foi um bebedouro. E um bebedouro sendo observado. Beleza, ok. Vai ter uma fase sobre o bebedouro, é isso que eu quero.
Eu acho que o que você falou é plausível. É plausível. E seria interessante. Aí você já. Porque você não só traz o aspecto que você falou do Left 4 Dead, do combate contra os inimigos, mas você também traz o quesito da lore de Control.
É porque assim, olhando pelo trailer, e o trailer tem muito dos bichos possuído pelo ruído. Eu acho que é ruído o nome em português, né? Só ver uma montanha de humano possuído pelo ruído, cara, é um jogo de zumbi sem graça, sabe? O lance é como é que a gente vai fazer uma fase com um objeto de poder que é basicamente uma fanfic de. Como que é o nome daquele negócio que Control é muito baseado? Aquelas fanfic lá de.
Teoria
Putz, esqueci o nome.
conspiratória.
Tem um nome pra isso. É. SCP?
Ah, sim, tá. SCP.
É
É
SCP
das
o nome?
criaturas ali que.
Isso, SCP.
Sim,
É isso aí, o nome.
SCP.
Tipo, não seria o foco não seria, pelo menos eu acho, né? Se eu tivesse na frente desse projeto, o foco não ia ser os bichos. O bicho só ia ser encheção de linguiça. O foco ia ser, ok, essa fase aqui tem esse SCP, tem esse objeto de poder e vai ser uma gimmick toda em volta disso. E vão ser várias fases para você poder ficar repetindo com seus amigos. É isso, beleza. Para mim, se foi isso, show. Show, de verdade, show.
Não, eu concordo. Acho que isso aí traz uma lore, uma coisa que enriquece mais a questão da gameplay. Mas eu também, estando envolvido nesse projeto, não perderia a oportunidade de enfiar os três agentes da FBC em um cenário de Alan Wake contra os caras possuídos pela escuridão.
Que não é muito diferente, né?
É, o que não é muito diferente, porque quando a gente fala no Scratch do Alan Wake, né? A versão Dark do Alan Wake. Que ele é, pensando assim, ok, eu poderia falar por um aspecto do 2, tá? Mas sem spoilers. o que ele seria ali naquele primeiro jogo se não fosse um SCP também? Ou uma outra manifestação?
É, porque aí você já consegue abrir um pouquinho mais o leque para adicionar outros cenários. Assim, eu não acredito que vão meter Alan Wake logo de cara no lançamento. Isso aí, não,
Ah,
tá.
não, não, isso
Se
não,
pá, eu
isso
acho que
não.
vai ficar só no Control e se tiver uma atualização, vai vir um mapa de Alan Wake ou talvez um mapa de Quantum Break.
Pra mim não
Mas
seria ruim, seria muito
provavelmente eles
bom,
devem
inclusive.
ficar só focado no Control agora.
Sim, e acho que é um começo bom, sabe? Mas é um jogo que inicialmente deixa o. Que nem, apesar de todas as características, deixa o escopo dele em relação a público um pouco indefinido, né? A gente teria que ter um pouco mais de tempo para ver como as pessoas vão reagir a ele no lançamento mesmo.
É, provavelmente vai ser um jogo de cauda longa que vai ser adicionado em
Em serviço.
na Plus Extra da vida por aí.
Essa é uma outra informação que a gente tem que trazer aqui também, que eu vim consultar a matéria, que sim, o jogo já será lançado diretamente na Plus e Xbox Game Pass.
Ah, então ele tá feito, né? É o que ele quer, basicamente.
É. Você deixa ali e faz a promoção dele, né? Em
Pô, tá
cima
aí, né?
disso.
Agora que eu lembrei, a Microsoft ia começar a investir em jogo só pro Game Pass. Esse jogo nasceu disso, de um acordo?
Ah, não duvido.
É bem capaz, né?
Bem capaz. E lembrando que a relação da Microsoft com a Remedy durante muito tempo foi bastante sólida, né? A
É,
ponto
foi.
do Alan Wake ser exclusivo por um tempo no Xbox.
Sim, foi exclusivo por um tempo, teve o Quantum Break, né?
Sim,
Assim,
que
e o
também foi exclusivo.
Quantum Break, querendo ou não, ele é meio que faz parte do universo expandido da Remedy, só que eles evitam um pouco, mas tipo, todo mundo sabe que faz parte, sabe?
Não, cara, eu acho muito impressionante o Quantum Break, porque eu não sei se eu já comentei isso em outro episódio, mas no final de todo o capítulo do Quantum Break, você tem uma série de 30 minutos.
Pô, tem
Tipo,
muita
live
vontade de
action. Live action, tá ligado? Que dá continuidade naquela história, não no quesito gameplay, mas no quesito de interação de personagem baseado na sua escolha.
jogar.
Então eles têm variação, eles têm diferenças de fala. É um negócio que deve ter gastado para um caralho para fazer,
Se não me engano,
porque,
tem até
sabe?
um. Se não me engano, tem até um ator do que tá na série do Quantum Break. Que apareceu no Alan Wake também.
No Alan Wake 2 ele apareceu.
Isso, no 2.
É o protagonista. O protagonista do Quantum Break, ele aparece como um policial no Alan Wake 2.
Nossa, eu achava que era o negão que é apresentador do programa do Talk Show? Talk Show do Alan Wake 2?
Ele também pode ser, mas o policial também aparece.
Ah, tá.
Então pode ter mais. Que faz o Mr. Shadow? Shadow?
É, eu acho que é
No Alan Wake
do.
2.
É que eu tô pensando agora no host do. Que
Ah,
até
sim.
o cara que faz parte da dança.
Sim. É ele, tá? Não tô ligado. É, mas não, o que eu lembro que faz parte é o policial. É o policial. Mas é, eu não duvido que tenha outros personagens envolvidos. O nome do ator que faz é o Dominic Monaghan, que faz William Joyce. Não, desculpa, o nome do ator é William Joyce, que faz o Dominique. Ele tá o
Ah,
protagonista.
é o Charlie, poxa.
Isso. E
Charlie
ele
Cox.
tá. Inclusive, o que você falou, que é o. O Lawrence Riddick. Ele que. Um dos vilões de Quantum Break é o Martin Hatch. É, esse Martin Hatch, que é interpretado pelo Lawrence Riddick, ele é o apresentador do Alan Wake, sim.
Mas ele aparece no Quantum Break? É
Sim,
porque
Quantum
eu tinha
Break.
visto que ele aparecia, né?
É. Então, assim, não, tem vários elencos aí que se cruzam, sim, o que eu acho que combina muito com o que a gente fala de universos cruzados, paralelos, e que, assim, tem tudo para dar muito bom essa mistura para mim. E, pô, tomara que mais gente jogue Quantum Break, porque é um jogo do caralho, sabe? Muito legal mesmo.
Ah, tá na minha lista, onde eu jogo. Junto com o quê?
E
Com The Witcher 3.
junto com The Witcher 3 tá descendo a lista, assim, tá ligado?
Tá, rapidamente.
E a gente comentou anteriormente, antes de falar de Quantum Break, sobre o Fable, né? Que é um RPG um pouco mais purista. E um jogo recém-lançado que a gente queria trazer aqui para pauta, que não é tão purista assim, mas é bastante divertido, é Avowed, lançado aí no final de fevereiro pela Obsidian. E que estou em processo de gameplay aí com umas 7, 8 horas. Cara, bastante interessante o jogo. Só
A
que
Obsidian
não é
que.
o Skyrim, sabe? Para quem esperava um Skyrim, não é um Skyrim.
Tá bom, você respondeu todas as minhas perguntas agora. Mas a Obsidian, ela foi a desenvolvedora que a. Acho que a Microsoft comprou junto com a Bethesda, ou eu tô maluco?
Foi. A Obsidian, ela é uma subsidiária da Bethesda.
Tá, beleza. Aí. A Obsidian, antigamente, ela fez o. New Vegas?
O Oblivion.
Ela fez o Oblivion também?
Sim, ela fez o Oblivion. Ela fez o New Vegas e fez o aquele RPG espacial mais recente.
Shadowrun?
Não, não, não. É a. Que tem um carinha de cabeça de lua. O The Other
Ah,
Worlds.
o Elder Worlds.
The Other Worlds. E ela também é responsável pelo desenvolvimento de Pillars of Eternity, né? Que é um outro RPG que se desenvolve num outro universo. Então, tem uma outra.
Inclusive, eu fiquei sabendo que o Avowed se passa no universo do Pillars of Eternity.
Sim, o que é um pouco estranho para quem tá acostumado com D&D.
Tipo, o Avowed é meio que uma mistura muito louca desses pontos principais da Obsidian, né? Porque. Ele é um Skyrim, só que ele é um Skyrim baseado no Outer Worlds, que é baseado no Fallout New Vegas. Enquanto, tipo, na dinâmica dele, né? Na dinâmica de ser terceira pessoa, ser um RPG, você poder.
É, ele originalmente em primeira pessoa.
Dele ser um RPG de ação e tal. Mas ele faz parte desse universo do Pillars of Eternity, que é mais fantasia medieval, né?
É uma fantasia medieval com deuses, deidades, e o seu protagonista, ele foi tocado por essa deidade. Então ele nasceu com aspectos diferentes, né? Então você personaliza como ele é e define uma deidade para o seu protagonista. Qual é o patrono dele, digamos assim? Então nós temos aquele universo de pessoas normais, pessoas baixinhas e peludas que parecem uns gremlinzinhos, anões, tal. Só que seu protagonista ele pode ter umas flor na cara, uns chifres de galho, tal. Sempre remetendo a, digamos que, alguns deuses desse universo. Então, particularmente, isso me deixou um pouco perdido numas primeiras 3, 4 horas de jogo. Porque eu não tenho background de Pillars of Eternity.
Eu lembro que eu vi um pouco desse jogo e apareceu uns companion que um cara que parecia.
Um avatar?
Só que ele era cheio de escama, era meio estranho. Ele,
É, o
ao mesmo tempo
Kai.
que ele parecia um cara meio serpente, ele também parecia um cara meio sapo.
Tem ele, eu tô com ele como companion, o Kai. Só que, assim, é esse estranhamento que eu acho que o jogo causa, sabe? Ele é da Obsidian, só que ele não tem todas as mecânicas que o pessoal pode esperar de um jogo da Obsidian. Então, por exemplo, você não tem mecânica de roubo, o que para mim não é problema. Você pode tudo que você quiser ver e pegar, não vai ter consequência. Da mesma forma, você não vai matar animal, você não vai atacar NPC. Você vai atacar os inimigos que tiverem pré-determinados para você atacar. É, as consequências, as suas ações têm consequências, mas num quesito muito mais delimitado, né? Por exemplo, no início da campanha, você encontra uma personagem presa. E ela fala: "Nossa, me ajuda aqui a sair." Você pode ligar o foda-se e ir embora e largar ela lá, ou você pode ajudar ela. A diferença é que se você tocar o foda-se para ela, mais para frente você vai ter que entrar num combate para conseguir um objetivo. Caso contrário, você tem mais margem de negociação. Então, as suas
Mas essas ações assim têm mais repercussões na frente ou é um pouco mais localizado, mais fechado? Porque, assim, sabendo que esse jogo faz parte do universo de Pillars of Eternity, eu meio que eu sinto que esse jogo deveria ter tanto empenho nas consequências dele quanto um CRPG padrãozão top-down.
eu acho que ele não tem esse tanto de empenho nesse aspecto. Porque eu tô para testar isso agora, porque eu passei de uma side quest em que estava procurando um pedaço de osso de um antigo deus e um outro cara que era uma deidade, queria esse pedaço de osso para concluir um ritual de umas almas que ele aprisionou numa estátua. Eu poderia dar esse pedaço de osso para ele. Ou poderia falar: "Cara, se for um cuzão, vou te matar." Eu matei ele, que ele tava com uma espada da hora. Aí eu peguei a espada dele. Tipo isso. E aí eu tinha a opção de ir lá e colocar o pedaço de osso na estátua e terminar o ritual dele. Eu optei por não fazer. E entregar esse pedaço de osso para um grupo de mercenários que estava estudando os efeitos dele. Então, vamos ver daqui para frente como isso vai desenrolar na história. Mas é. Aí que tá, mas isso é uma side quest, por exemplo. Pode ser que não tenha efeito. Então, eu acho que as consequências desse universo, como foi posta em Avowed, elas são um pouco mais limitadas. Um escopo um pouco mais fechadinho, sabe? Não é um negócio tão. Que acaba repercutindo.
Sobre gameplay agora, direto pro gameplay. Cara, eu sei que ele é um assim. De novo, Pillars of Eternity não é a mesma coisa. Eu sei que ele é mais simples que Pillars of Eternity, porque Pillars of Eternity é um RPG, você tem suas classes e tal, tudo certinho, bonitinho, várias classes, várias subclasses, várias passivas. Só que esse jogo ele meio que vai condensar isso para coisas mais focadas. Mas mesmo assim, mesmo considerando que ele tá indo para pontos mais focados, para linhas mais focadas, ainda tem. Você sente ainda que tem variedade no gameplay? Variedade no que
Não,
você pode fazer com o seu
variedade.
boneco?
Não, variedade tem. A diferença é que eu acredito que no RPG mais normal que eu digo, que a gente conheça baseado em classes, a gente tem muito bem pré-definido o passado do personagem, né, da qual é a herança dele, e a gente tem definido qual é a sua classe. Então, definir que eu sou um Knight, ou que eu sou um cavaleiro. Se eu encontrar uma arma de paladino, eu posso usar? Posso, mas qual vai ser meu desempenho com ela? Pífio, né? Porque eu não tenho aquela skill, ou não teria um conjunto de habilidades básicas para desenrolar. Aqui nós temos um passado bem definido que impacta nas conversas, porque libera opções únicas de diálogo, e nós temos uma escolha de classe, eu acho, um pouco mais difusa. Essa escolha de classe um pouco mais difusa, digo isso porque a distribuição de pontos da classe que você escolhe está associado e, digamos que, bem misturado ao passado do seu personagem. Então, eu estou jogando com um personagem que é um descendente de nobre. Eu tenho frases opções de diálogo mais liberados do que um guerreiro, por exemplo. Só que isso já implica que eu tenho uma distribuição de pontos mais específica, um pouco mais central, sem nenhum destaque, diferente do que eu teria como um guerreiro, que eu teria um pouco mais de aplicação de força do que de destreza, por exemplo. Então, tem essa diferença, essa mescla de classe e passado que eles fazem. E a arma é meio você usa o que você quiser, não tem esse tipo de limitação. Magia é open, encontra o livrinho de magia e solta as magias que você quer soltar.
Aí, no caso, os pontos iam
Os
só fazer
pontos, né?
diferença no dano final.
Aí você distribui o ponto no, nos atributos e tem aquelas árvores de skill que liberam os poderzinhos mais específicos, focado em magia. Aí que você faz a sua build, né? Digamos assim. Mas é uma build bastante ampla.
Mas, assim, o que que você acha de jogar esse negócio aí em primeira pessoa? Porque ele... A gente olha para o jogo, a gente vê Skyrim, mas, putz, ele é tecnicamente uma sequência ou um filho perdido, um primo do Outer Worlds, né? O Outer Worlds funciona que nem Fallout. Fallout funciona de jeito meio estranho. E, consequentemente, tudo meio estranho. Mas flui bem os combates, a exploração do mundo. Como você interage com as coisas no mundo, flui bem isso? Ou você sente que ainda tem aquele toquezinho meio estranho de jogo da Bethesda?
Ah, não, tem um toquezinho meio estranho de jogo da Bethesda. Não tem como, acho, tirar. Tem esse toque esquisito, ainda mais porque, assim, é uma coisa que para mim não impacta, mas que eu vejo outros jogadores que se incomodam com isso. Que é, por exemplo, o fato do jogo não te punir por roubar, já que essa opção aqui não existe. Então você pode entrar na casa da pessoa e tem uma fruta, tem um mendigo pedindo moeda no chão. Você pode ir lá e roubar todas as moedas dele, ninguém vai te impedir.
Ô, zoado isso aí, hein?
Entendeu? Eu fiz sem querer. Aí, tipo, chegou na cidade. Você pode tentar atacar o NPC, só que o ataque não vai pegar. Entendeu? Então são coisas que em outros jogos você tem essa possibilidade e aqui você não tem, o que eu acho que com certeza afeta um pouco a experiência. Mas, cara, é um bom jogo. É divertido, a gameplay, a batalha em primeira pessoa não me incomodou e eu gostei bastante de como que você controla o personagem, extremamente funcional, a questão de troca de armas, troca de equipamentos. Não me senti travado nesse aspecto, o que eu acho que vai afetar é aquela pessoa que é apaixonada por RPG, que quer tacar fogo na cidade e não vai conseguir.
Te fazer duas perguntas então sobre o jogo, né? O quão grande demais é esse negócio? Porque, tipo, eu posso esperar uma região fechada ou esse jogo vai querer que eu drop umas 60 horas nele para acabar com tudo?
Olha, eu acho que vai depender de como você quer jogar. Isso é bem. Eu acho que vai variar bastante. Porque, por exemplo, eu tô com quase sete. Isso, quase 7 horas de jogo, vai. Umas 7 horas e meia de jogo. E eu não saí do primeiro mapa ainda. Porque eu fui encontrando missões secundárias. Fui encontrando caçadas de monstros na região que eu tô jogando, do primeiro mapa. Que o jogo é dividido em mapas. E aí eu fiquei entretido fazendo as missões secundárias. Essa missão mesmo que eu falei para você do cara cultuando a estátua, que eu matei e peguei espada, era uma missão secundária. E extremamente interessante. Então eu acho.
Pelo que você contou, é muito missão de RPG também, né?
Assim, cada. É que tá. Cada missão secundária que você faz, ela parece que incrementa mais a história. Então, às vezes, se você for numa linha mais direta. Para quem não conhece o universo de Pillars of Eternity, pode ficar um pouco perdido. Falei que caralhos é uma deidade, quem são os deuses, quem foi o deus que me tocou o meu personagem no nascimento, porque você não sabe. Então, tem esse aspecto. Quando você faz a missão secundária, você entra um pouco mais nesse universo em que você consegue explorar os conceitos de Pillars of Eternity. Então, aí que o jogo me ganhou mais, sabe? Porque ele pega, não que ele dá mastigado o conceito, mas ele dá uma explicadinha ali para você que faz sentido o que está acontecendo.
É, outro fator que para mim é importante, pelo menos, o quão esse jogo taca coisa para você fazer, quão de conteúdo, de missão, é tipo, toda hora tem coisa nova para fazer, ou ele te deixa mais solto, mais...
Não, ele deixa completamente solto.
Eu não diria solto, a palavra seria carregado de coisa para fazer. Você abre um mapa e tem 20 waypoints que você nem chegou no lugar ainda.
Não, você não vai ter quase nada no mapa de ponto. Você só vai ter a missão principal no mapa.
É porque é muito fácil em RPG assim as pessoas botarem conteúdo demais assim e... Tipo, eu só não vou fazer isso tudo, cara, pelo amor de Deus.
Então, não, esse jogo eu achei bem de boa, assim, nesse aspecto, porque você encontra na rua, no mapa, hora ou outra, um personagem com uma exclamaçãozinha no mapa. Uhum. E aí você vai lá e resolve. Só que aí que tá, as side quests desse jogo, elas não são side quests de um jogo de RPG que fala assim, investigue tal local e volte aqui. Não, eu acho que no dia que a gente tá gravando isso, eu sentei pra fazer uma side quest, que é a side quest da espada. Eu acho que eu levei mais de meia hora pra concluir a side quest.
Ele tomou seu tempo pra fazer as coisas.
É, tomou o tempo pra fazer a side quest. O que, diga-se de passagem, eu não me incomodei, porque, como eu falei, é uma side quest bem estruturada. Então aí você consegue entender mais do universo, entrar mais na história. E é um jogo que te estimula muito a explorar. Então você consegue escalar lugares, quebrar muita coisa para você entrar. Quase todo lugar que eu vi até agora no jogo, se tá no mapa, você consegue explorar, sabe? Então você fala, putz, olha essa torre aqui. Possivelmente você vai conseguir entrar nela, seja atacando uma bomba na parede, e quebrando uma parte mais frágil, seja achando uma porta trancada que você precisa de uma chave, aí é com você.
Pô,
sabe?
Isso é legal.
Ele te dá bastante liberdade.
É, tipo, de ter mais interação com o mundo, assim, de você pular algumas etapas para fazer alguma coisa que você quer, ou que você simplesmente barra com alguma coisa que você pode fazer no meio do cenário. Mas, assim. Eu acho que talvez seja cedo demais para você responder isso. Eu acho que eu posso deixar essa pergunta para o próximo programa. Que, assim, o ponto que você está agora, dá vontade de jogar Pillars of Eternity?
Não.
Nossa, coitado. No próximo programa eu te faço essa pergunta de novo.
Não, é porque, como uma pessoa que não conhece, eu encaro o jogo como uma obra solo.
Uhum.
Sabe? Então, eu acho que talvez mais pra frente dê vontade, talvez. Mas aí eu acho que tudo depende de como é Pillars of Eternity, como esse universo é estruturado das outras formas. Mas como a Valid é estruturado, é um jogo que tá me empolgando a dar continuidade até o final. Sabe?
Uhum.
E puxando aqui já, jogo que recentemente dei continuidade até o final e creio que o Sabá queria jogar também, que é o Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii.
Que é um nome terrível.
É um nome terrível, meu Deus do céu, nome comprido. E temos Majima, Goro Majima, no protagonismo aí da reformulada série Yakuza, né, num jogo, digamos que spin-off, navegando e batalhando em águas piratas. Inclusive, nosso texto tá lá no Mega já, vocês podem conferir a nossa análise. E, cara, que jogo, hein? Que jogo da hora. Nossa senhora.
A gente jogou a demo lá na BGS, né?
Sim.
Eu também já sou veterano da série. Tipo, tudo que tá ali é tudo que eu preciso. É o meu FIFA, tá ligado? É o meu COD. É uma pena que a gente não tenha recebido para PS5, né? Mas
É, a gente
um
recebeu
dia
para
vem, um dia
Xbox.
vem, um dia vem.
E.
Mas assim, curiosidade para você, essa não é a primeira vez que o Majima é jogável, tá? Ele já foi jogável no Zero e já foi jogável no Kiwami 2 na DLC. Quer
Meu
dizer, não é uma
Deus.
DLC, é meio que uma campanha extra do Kiwami 2 que é exclusiva do remake. Mas assim, o Majima desse jogo e o Majima dos outros jogos é completamente diferente. Completamente diferente. Tipo, eu acho que nem dá pra comparar a aparição do Majima no Zero com a aparição do Majima nesse jogo. E principalmente pelo quanto de coisa que ele consegue fazer. Tipo, só de ter um botão de pulo nesse jogo já transforma o combate completamente, sabe?
Não, tem botão de pulo, você muda a aparência, você tem o outro modo de combate dele, que é o modo Lobo do Mar, né? Que é o modo pirata.
Mas aí, você conseguiu se virar bem com o combate desse jogo?
Cara, sim, o combate desse jogo é muito gostoso. É muito gostoso.
Tipo, eu sinto, pelo menos, eu peguei lá da época do. Eu, assim, o primeiro Yakuza que eu joguei foi o Yakuza original de PS2. Só que eu fiquei muito tempo longe da série, né? Eu joguei o Yakuza de PS2 até o final e eu só fui pegar de volta no Zero. E mesmo no Zero, eu passei por todos cronologicamente. Mesmo assim, eu sinto que no começo o combate era muito truncado quando você tinha que lutar contra um chefe. Porque o chefe defendia demais, ele recuperava no meio das suas porradas, ele dava agarrão. O chefe é meio complicado de lidar nesses jogos antigos. E dão muito dano aos chefes. Só
Aqui eu
que.
não senti tanta dificuldade nos chefes. Eu achei que a grande diferença dos chefes para os inimigos mais comuns é que realmente ele tem mais barra de vida e ele tem uns ataques um pouco mais fortes, assim, e bloqueia melhor. E ainda consegue quebrar seu ataque no meio da sequência, por exemplo.
Tipo, isso foi evoluindo com o tempo, só que eu acho que, pelo que eu joguei na demo, eu acho que chegou no ponto muito gostoso agora com o Majima, sabe? Porque tem esse lance de sentir que é meio truncado. Mas, putz, o Majima é um doido do caralho. O maluco enche barra de
Não.
especial, invoca sombra pra lutar com ele. Cara. Eu sei que nesse jogo tem até Summon. Como é que me diz, por favor, como é que funciona o Summon nesse jogo?
O Summon é os instrumentos amaldiçoados, né? Que você descobre que existe um grupo de piratas. E esse grupo de piratas, eles têm quatro instrumentos amaldiçoados. Eu não cheguei atrás de todos, que eu precisava terminar a review. E eu fechei o jogo em coisa de 27 horas, mais ou menos. Isso porque eu estendi a gameplay, no sentido de, tipo, fazer as caçadas de inimigos, upar o máximo ao barco, tentar buscar todos os canhões, fazer todas as batalhas do Coliseu. Então, assim, eu estendi a gameplay bastante, em alguns aspectos, para experimentar mais coisa do jogo, evoluir mais o personagem. Mas basicamente o Summon é. Você vai ter duas formas do Majima. Você vai ter a forma. O Mad Dog, né? O cão louco. Que é a forma.
Básica,
Camisa florida.
né? A forma Yakuza dele, no
A
caso.
forma Yakuza dele. Que é uma forma que você vai ter ali o combate mais corpo a corpo, a faquinha e etc. E o especial dele é o Jutsu do Clone das Sombras. E depois. Você vai, quando você já vira o pirata, né, logo no começo, você vai ter a versão Lobo do Mar. E essa versão, ela é muito interessante, porque a gameplay muda completamente, os ataques, o que você pode fazer, porque você começa ali com uma espada. Aí dá um tempo, você ganha uma segunda espada, então já muda a sua sequência de combate. Aí acontece um outro evento, você ganha um revólver. Então você já tem o revólver. Aí depois você conhece a Julie, que é a mecânica no Havaí, e ela constrói um gancho para você. Então você, antes de ter qualquer especial com o Lobo do Mar, você incrementa uma espada, um revólver e um gancho, sendo que esse gancho é utilizado no mapa normal para você explorar verticalmente algumas regiões para encontrar tesouro.
Isso é muito parecido com o Gaiden, né? Porque isso é uma coisa engraçada. Teve o Like a Dragon Gaiden, que lançou antes do Infinity Wealth. Se não me engano, o Gaiden foi lançado em outubro. Outubro de 2023, e o Infinity Wealth foi lançado no finalzinho de janeiro de 2024. E ele era meio que nesse esquema também. Era um jogo menor, com um retornante de um jogo passado, que no caso era o Kiryu. Só que botando...
E que tem duas formas, que é o agente secreto e o Yakuza também, não é?
Isso, exatamente. O agente secreto e o Yakuza...
Ah, eu joguei a demo dele.
E o agente secreto, ele tem também essas ferramentas a mais, porque ele tem os laços, né, que ele pode tacar um fiozinho na pessoa e puxar, ou tacar um fiozinho na pessoa e rodar ela por aí. Você tem os drones, você tem o cigarro explosivo, que é literalmente uma granada, basicamente, você joga nos outros e causa uma explosão em área. E assim, no Gaiden, você meio que sentia que cada... Tinha dois estilos, eles meio que funcionavam para situações diferentes. O estilo Yakuza, ele era melhor para luta contra chefe, que era só um alvo, enquanto o estilo agente, ele funcionava melhor contra grupos. Tem essa mesma equivalência, você sente?
Eu sinto um pouco no quesito especial. Já volto nesse ponto. Porque agora a gente chega no especial. Porque o especial você obtém depois, quando você batalha de navio, faz certas coisas e obtém umas bandeiras ali de um clã de piratas. Aí você consegue a localização do mapa, você vai até esse mapa e desbloqueia, por exemplo, eu desbloqueei só o violino amaldiçoado, que é um violino que quando você toca, você summona um grupo de tubarões. Independente onde você esteja, sai uns tubarão espectral do chão, tal, e começa uma música tipo louca demais, assim, tipo meio horror cósmico.
Nossa.
E esse tipo de combate com esse especial, ele é muito melhor para quando você faz uma invasão no barco ou quando você tem um grupo de inimigos maior, porque a duração dele não é tão grande. E ele causa bastante dano a muitos personagens. Então, por exemplo, você tá num combate ali que tá você e sua tripulação contra 40 inimigos, pô, você usa, você mata metade, um pouco menos, sabe? Enquanto que o outro, a versão Yakuza, realmente acaba sendo melhor contra chefe, justamente porque você vai ter golpes que focam muito mais em um único alvo. E quando você enche a barra de especial dele, você tem a habilidade do clone, né? Então você consegue tirar um pouco o chefe do foco seu e deixar os seus clones batendo e quebrando a defesa do chefe. Então eu acho que essa equivalência que você falou ainda se mantém de forma bastante semelhante com o Gaiden.
E assim, eu quero muito pôr a minha mão nesse jogo de novo, porque eu quero muito ver como é que é jogar com o Lobo do Mar. Que é só, tipo, não, vamos fazer peão com as espadas e jogar por aí? Vamos. Vamos dar tirambaço na cara dos outros? Vamos. Vamos meter a porrada na cara dos outros? Vamos tacar gancho e se puxar e dar uma de Spider-Man no meio do combate? Vamos.
É tudo isso, basicamente, que dá para fazer.
Tipo, e aí vem outro ponto, né? Um ponto que, inclusive, eu não sei se deu certo nesse jogo, porque o Majima do Zero é uma pessoa, e a partir do Zero o Majima vira outra pessoa completamente. A personalidade dele muda. E
Aqui
esse
eles usam
Majima novo.
reset, né? É o outro Majima.
Então, isso que eu ia falar. O que eu quero saber é, tipo, esse cara funciona como protagonista? Para
Cara,
você, ele funciona?
funcionou. Eu não conheço a fundo a história dos jogos da Yakuza. Eu conheço brevemente alguns pontos. Já tentei jogar alguns títulos antigos da franquia, mas assim, eu achei muito arrastado, sabe? Tentei jogar Yakuza 2, por exemplo. Eu achei muito arrastado, não me pegou.
É lento.
Então,
Yakuza é muito lento, muito.
eu achei lento demais. Agora eu tô mais animado para, por exemplo, jogar o Gaiden, o Ishin e o Yakuza Like a Dragon e o Infinite Wealth, por exemplo, que são os jogos mais recentes. Mas os antigos realmente me deu uma preguicinha de continuar. Só que me pegou porque a gente começa com o Majima na praia, perdendo a memória, sendo resgatado pelo Noah, que é um menininho lá que acompanha ele nas aventuras. E o Majima, ele tá, assim, desprovido de qualquer conhecimento de si. Ele vai descobrindo aos poucos. Então, eu acho que essa descoberta aos poucos acaba sendo muito educativa para o jogador. Porque, ele lembra que ele é um membro da Yakuza? Ele lembra. O pai do Noah, o Jason, fala para ele assim: olha, eu sei que em tal ilha tem tanto Yakuza tal, e eles acabam fazendo a parceria, e, enfim, eles formam a tripulação ali. E quando chega lá, ele encontra alguém do passado dele que fala sobre a dissolução das famílias. Então, assim, mesmo para quem não conhece a Lorde Yakuza, digamos assim, o fato do Majima ter perdido a memória e recuperando aos poucos, e quando não tem alguém narrando para ele, justamente por ele não se lembrar nem do próprio nome no começo do jogo, a gente vê flashbacks, a gente consegue engatar os acontecimentos. Então, isso é interessante. E o mais legal é que a história do jogo em si não gira em torno dele recuperar a memória. Não gira em torno de nada disso. A história, ela tem uma linha independente, né? O fato dele estar ali e tal tem a ver com a Yakuza, só que as atitudes que ele toma e o objetivo que ele tem ali é outra vibe. Não tem nada a ver.
Pergunta de spoiler aqui. Eu vi que no trailer aparece o Taiga Saejima. O cara que você falou que é do passado dele, que encontra ele, é o Taiga? Ou ele só aparece depois?
Tiger
Taiga é o
Saejima
cara. É
é o
o cara
carecão que é
com.
considerado irmão dele da Yakuza.
Isso aí.
Cara, a gente vai ter umas duas lutas com ele.
Mas não, assim, ele aparece no começo ou ele demora para
Não,
aparecer?
ele aparece lá pelo capítulo 3, 4. Lá pelo capítulo 3, na verdade.
Tá, beleza.
Porque. Tá,
É
não
porque
vamos
assim,
parar por aqui.
o Taiga, ele é protagonista tanto do 4 quanto do 5. Ele é jogável nesses dois jogos. Junto com o Kiryu, com o Akiyama, e o 3 tem. O 4 tem um outro personagem e o 5 tem um outro personagem. Então, assim, ele é big deal, o Taiga, sabe?
Ah, não, ele tem um papel fundamental ali na história, porque basicamente a história principal, vamos falar assim, o objetivo principal da história acaba sendo a recuperação de um tesouro. Tipo,
Faz
é
sentido
isso a
para um jogo de
história.
pirata.
É, exato, é isso a história. Só que os contornos que isso vai tomando, quem tá envolvido, como que a política entre os envolvidos vai se desenvolvendo é muito interessante. E aí que a Yakuza entra os piratas, entra membros que abandonaram o Yakuza. E o jogo termina assim, trazendo o Majima pro contexto Yakuza, sabe?
Ele
Então,
voltou pro mundo normal dele.
cara, pode ter spoiler aqui?
Não.
Tá
Porque eu ainda
bom.
quero jogar isso.
Tá bom.
Não, porque assim, beleza, o
Então,
Majima vai
assim,
voltar
ele
pro campo
volta pro contexto e
dele.
acusa após recuperar a memória.
Tá, ok. Vamos lá pra pergunta importante. No Gaiden, o Gaiden ele acontece quase que em paralelo com o Yakuza Like a Dragon, que é o primeiro jogo do Ichiban. O título japonês desse jogo também carrega Gaiden, apesar do título ocidental não carregar. Esse jogo do pirata, ele cruza eventos com o Infinity Wealth. No que eu quero saber é, a pessoa que jogar isso aí vai tomar spoiler sobre o Kiryu? Vai tomar um spoiler sobre o Ichiban? eles não aparecem, tem nada a ver.
Assim, o Ichiban, ele pode aparecer na sua tripulação. Só que ele acaba aparecendo muito mais como, entre aspas, um easter egg de bônus de jogo. Tipo, ah, você comprou uma versão deluxe ou tem uma versão extra com umas DLCzinhas de roupa. Aí, entre essas DLCs, tem o Ichiban na sua tripulação, te ajudando no combate, mas você não tem uma interação direta com ele, significativa. É
Já o
como se ele
Kiryu
fosse um.
não tá nem aí, o Kiryu.
Eu vou ficar quieto. Depois eu preciso te perguntar até uma coisa em off, então não vou me estender em relação a esse assunto aqui do Kiryu. Mas é. Por exemplo, você vai ter a presença do Ichiban em um determinado ponto do jogo que o Majima tá narrando a história, porque toda a história meio que ela já aconteceu quando o jogo começa. Então a gente tem o Majima sentado numa cadeira contando as suas aventuras no Havaí. E quem tá nesse estúdio meio que gravando isso é o Ichiban. Então assim, o Ichiban ele não participa diretamente da história, apesar de.
O jogo meio que começa assim,
É,
com um
ele meio
relato.
começa contando o que aconteceu e aí você vai pro jogo. E aí,
Tá,
quando você
beleza.
termina o último boss, você volta pro relato. Sabe? Então, é muito legal como isso se desenvolve, porque você pode desenvolver aquilo, mas será que o Majima deu uma viajada pesada no que aconteceu?
É capaz.
Então, aí que tá. Existem fatos que não no jogo. O jogo deixa claro que não. Pela conversa dele com um amigo dele que tem a tatuagem de tigre nas costas, as interações com o Noah, os objetos que são adquiridos no caminho e tal. Então é muito legal como o jogo se desenvolve e como ele consegue criar uma narrativa própria, sabe, para ele.
Mas aí tá. A parte importante de todo Yakuza, minigame.
Cara,
Cara,
minigame
assim, porque assim, esse jogo
tem
ele se
trocentos
aproveita,
minigame.
sim, ele se aproveita de minigame passado, se aproveita do mapa gigante do Havaí, e ele vai fazer coisa em cima disso, que é batalha naval, o mapa aberto do mar, se não me engano. Vai ter o Mad Atlantis, que é uma ilha só pra coisa de Coliseu.
Sim.
Mas ele tem minigame principal, tipo, por exemplo, no Yakuza Like Dragon, o minigame principal é a empreitada de empreendedorismo do Ichiban. E no Infinity Wealth você tem tanto a Liga Pokémon quanto Animal Crossing. Eu sei que tem a montanha de minigame nesse jogo, mas depois que você finalizou ele, você consegue apontar quais são as campanhas principais de minigame ou campanhas principais secundárias desse jogo?
Eu acho que a campanha principal de minigame eu colocaria o Coliseu de Medulantes.
Que seria as batalhas navais.
É, porque existem várias modalidades lá que você pode desenvolver. E no final do jogo, para você fazer o desafio de um dos chefes, você tem que ter avançado naquele minigame do campeonato do Coliseu. Então, se você não alcançou, muito provavelmente você vai sofrer no boss.
Deixa eu fazer uma pergunta muito, muito sincera aqui. Tinha um minigame no Infinity Wealth que eu gostava muito, apesar de que eu gostaria de jogar mais daquele minigame, inclusive. Que é o minigame do Tinder. Tem um minigame do Tinder com Majima.
Tinder, não. Você tem o minigame do Facebook do Havaí.
Ai, meu Deus do céu.
Que é você conquistar amigos na rua.
Ah, tem esse também no
Aí
Infinity Wealth.
você sai falando oi e as pessoas vão te adicionando e você pode dar presente para elas. Ah, tem outro minigame super importante também, que é o minigame de cozinha.
Qual que é esse?
É um Kuchiban se veste de cozinheiro, aí você tem N receitas que você pode fazer.
Caramba, eu não lembro desse.
Aí você assopra, aí tem tipo, cada receita tem suas etapas. Normalmente elas começam com você conseguindo atingir uma barrinha para acender o fogo. Aí você tem que cortar os legumes, vegetais. E depois tem a etapa de você tirar a espuma da sopa. Tá ligado? E aí você faz esses pratos, você vai desbloqueando pratos novos que você pode fazer, por exemplo. Ah, sua população precisa subir de nível. Sua tripulação precisa subir de nível. Então você pode desbloquear um banquete para 10 pessoas. Aí você vai lá, consegue os ingredientes e faz um banquete e seleciona 10 membros da tripulação. Aí você vai ter a cutscene de todo mundo sentado na mesa, comendo o banquete que você fez. E essa tripulação vai ficar, digamos que mais. Você vai upar elas. Além das batalhas, é uma outra forma de você upar a sua tripulação.
Te falar, você, como você não jogou o 2, você não sabe disso, mas é muito. Combina muito bem o Majima ser um capitão de um pirata, porque a partir do 2, o Majima, ele tem um negócio de empreiteira, que ele literalmente tem uma construtora. E tem uma parte do 2, eu acho que inclusive aparece em outros jogos, eu acho que aparece no 6 também. Cara, quando termina o lance da empreiteira, tem uma cutscene toda especial de todo mundo da firma do Majima se juntando para fazer uma dancinha especial. Então, assim, combina perfeitamente conhecer um pirata e chamar a galera pra um banquete, tá?
Não, tem o karaokê também, que acho que é clássico na franquia já, o karaokê. E as músicas estão muito da hora. Joguei várias músicas lá.
Tá aí, né? O karaokê, ele meio que foi se reciclando com o tempo, porque, tipo, a cada jogo botavam músicas novas e reaproveitava as antigas, né? Mas como é o Majima agora, sei lá, deve ter poucas músicas, eu acho.
Não,
Ou você
você
acha que
tem
tem um.
músicas com temática pirata.
Não, tô dizendo de quantidade mesmo.
Não, tem bastante.
Tem bastante?
Eu não
Ah,
vou
que
saber
legal.
falar quantas tem, mas tem várias lá. Dá pra mais de 10, 11, acho, se não me engano. Dá pra brincar bem.
Te perguntar mais uma coisa. O quão enrolado é esse jogo? Porque o Gaiden, ele é um jogo mais curto, mas eu senti que tinha parte lá que era bem enrolada. Esse aqui consegue disfarçar melhor, pelo menos?
Ah, mais ou menos, disfarça. É que assim, ele coloca mecânicas que às vezes eu acho que enche um pouco o saco de você fazer. Não que seja repetitivo, porque os personagens secundários. Assim, é aquela história de todo Yakuza, uma sensação que eu tenho de todas as demos e do pouco que eu joguei, é que quando você enfrenta os inimigos, eles são uns bandos de NPC, assim, sem cara, bem genericão. Bem bonecão mesmo. Enquanto que os personagens secundários são mais bem trabalhados. E aqui eu acho que isso se repete. Só que você tem certas mecânicas que prolongam a sua gameplay propositalmente, né? Porque você tá na tripulação do seu navio e você tem inicialmente o Majima como capitão, o Josh, fugiu o nome do personagem agora, o pai do Noah, o Noah e um outro personagem depois. E outros três piratas que já vêm com o barco. Aí você tem que participar do Coliseu. Só que para poder participar do Coliseu, você tem que ter pelo menos 15 piratas com você. Então você vai para o Havaí para recrutar piratas. Só que esses piratas, eles não são só recrutados no esquema de sobe aí, vamos lá. Esses piratas são recrutados fazendo missões secundárias, ajudando em algum ponto e etc. Então você vai ter que fazer várias histórias paralelas para conseguir juntar os piratas em volta de você. Não é só chegar e puxar os bonecos pro seu barco. Então teve um momento que eu tava fazendo uma missão que eu tinha que acompanhar um cara num passeio de ônibus pelo Havaí, organizado por uma idol de K-pop. Que queria dar um golpe nos caras que gostava dela. Sendo que ela planejava se casar com um empresário. Tá ligado? Aí você, no final, dá uma lição de moral nela, bate no empresário e leva três fãs de idol K-pop pro seu barco como pirata com umas espadas, lança, sabe? Enquanto eles estão com umas tiarinhas de orelha de gato,
Porra,
umas
muito
camisetas
bom.
da Idol. Cara, eu dei muita risada jogando, fazendo as missões.
É, o
Dei
que mais
muita
tem nesse
risada.
jogo, tipo, também são as sub-stories, né? Que é, todo jogo tem umas 50, pelo menos, sub-story. E é sempre assim, é sempre um causo muito estranho acontecendo. O protagonista observa, ele deu uma lição de moral e parece episódio do X-Men, ó, do He-Man
Do
no final.
He-Man. Não, então assim como essas, tem outras histórias que separa, você dá uma risada jogando. Então eu acho que prolonga, mas disfarça bem o que faz.
É, a única
Então
coisa assim
é isso
que
que é
é meio
interessante.
ruim desse. Eu acho que a única coisa que é meio ruim desse jogo de verdade é que, tipo, se alguém for pegar, que é novato pra série, for pegar direto esse jogo aí, tipo, ela pode pegar esse jogo, porque até onde eu entendo, o Majima, estando com essa amnésia, meio que abre porta pra qualquer um pular nessa história sem ter muito contexto. É, mas assim, depois disso, você não vai ter muito mais Majima pra jogar. Você vai ter que ver com outro protagonista aí, ou voltar pro zero, ou voltar pro primeiro mesmo, pro Kiwami, ou abraçar o Ichiban.
É, eu acho que um caminho natural, falando como alguém que já experimentou a franquia antiga e, por exemplo, joguei um pouco do Gaiden, joguei um pouco do Like Infinite Wealth, não cheguei a jogar, mas joguei um pouco do Ichiban, do Like Yakuza Like a Dragon de 2020. Então, assim, eu acho que o caminho natural seria a pessoa pegar isso aí para jogos mais próximos disso. Até eu mesmo penso em evitar no momento a linha do Ichiban no momento.
Você
Eu
prefere
iria.
voltar logo pro zero?
Não, eu preferiria ir pro Gaiden, the man who erased his name, e pro Ishin. Porque eu acho que a gameplay é mais parecida.
Olha, essa é uma linha de raciocínio bem curiosa. Mas aí, né? Eu acho que isso é um assunto para outro programa.
Não é, porque eu penso no aspecto gameplay, assim, isso sem linha cronológica, sem linha canônica, pensando no aspecto gameplay. Eu, fechando o Piratas do Havaí, eu não vou falar o nome inteiro desse jogo, pelo amor de Deus. Pirates Yakuza Hawaii, lá, é isso. Do jogo do Majima, eu penso realmente em jogar o The Man Who Erased His Name. Depois jogar o Ishin. E aí então partir pro jogo do Ishiban. Justamente porque o jogo do Ishiban ele já tem aquelas mecânicas de praticamente turno, né? Por mais dinâmico seja, a gente ainda
É.
tá falando de turno. Então acho
O
que
jogo do Ichiban,
acostuma um
ele é
pouco mais.
o jogo do Ichiban comparado com o Infinity Wealth, ele é bem engessado. O Infinity
Né?
Wealth eu sinto que ele é muito mais dinâmico, muito mais adaptativo e muito mais certeiro no que ele quer fazer. Enquanto o Yakuza Like a Dragon, ele é ainda é um jogo ótimo, mas, tipo, é o tipo de coisa que. Você jogou o remake e o Rebirth, né? Final Fantasy
Sim,
VII.
joguei.
Você jogou os dois.
Joguei.
É porque, tipo, se você jogou o Rebirth depois de ter jogado o remake, você sente que, putz, o remake é ótimo. Eu não consigo pensar como que podem melhorar isso aqui. Aí você joga o Rebirth e eles melhoraram. E ficou diferente. E ficou. É, com
O
mais
Rebirth,
coisa.
ele é mais fluido, parece, a gameplay dele do que
E
o remake.
ele tem muito mais possibilidades, muito
Sim,
mais
sim.
recursos também. A evolução do Yakuza Like a Dragon pro Like a Dragon Infinity Wealth é um pouco assim também. Só que eu acho que vai um pouco mais além, porque ele adiciona mais dimensões pro combate. Mas assim, eu acho que ele é um jogo meio travado. E tem pontos da história que ele vai falar: ó, você tem uma dungeon aqui, você vai grindar isso aqui, esquece a história por umas 3 horas. E assim, eu acho o Yakuza Like a Dragon pau a pau com Yakuza 6, que dividindo o topo ali para mim da série. mas ele vai levar um tempo da sua vida.
É, imagino, assim como outros jogos do Yakuza. Então, por isso que eu falei desses três jogos, do Majima, do Piratas Nova Havaí, do Ishin e do The Man do Gaiden. Eu acho que são três jogos ali que, na minha visão, de quem não tá habituado à franquia, que pode jogar um pouco mais tranquilo, que eu acredito que não vá tomar tanto tempo assim, e que talvez seja bom para você entender um pouco mais esse universo, sabe? Antes de você pegar um jogo mais travado, mais pesado, você ir com a cabeça, mas mesmo que o jogo seja mais travado, você já ter um certo conhecimento de personagem e um certo carinho por aquilo que você já está jogando, facilita para você romper essa barreira de algumas mecânicas que o jogo pode apresentar.
Mas antes da gente finalizar, só deixar um ponto aqui. Você está ouvindo o barulho de serra?
Pouquinho.
Tá, beleza. Deixa eu voltar então. Não sei se vai incomodar na gravação.
Peraí, peraí, peraí.
Mas voltando aqui só um pouquinho, só para eu não perder o fio da meada de indicação, né? Todos os jogos de Yakuza são longos pra caralho. Todos. Não tem um que não seja muito longo, que não seja tipo o próprio jogo do Majima que a gente tá falando agora, do Majima Pirata, o Gaiden. Só que esses dois, tipo, o Gaiden, eu sinto que jogar o Gaiden não faz sentido, tá? O homem que apagou o nome. Eu não sinto que jogar ele faz sentido. Tipo, de primeiro assim, de começando na série. Eu recomendaria você jogar depois do jogo do Ichiban. Porém, tem o Yakuza Kiwami. Geralmente eu indicaria o Yakuza Zero para começar. Porém, ele é aquilo que a gente falou, que a gente comentou. Yakuza se arrasta por um tempo e são jogos longos. O Yakuza Kiwami, ele é o remake do 1. Ele é feito na engine da era do PS3 ainda, então ele é um pouquinho diferente do que você vai estar acostumado agora, né? Porque é a engine que foi feita no meio da geração do PS3, antes de ser essa engine de agora. Então ele é meio, ele não é feio, ele de forma alguma é um jogo feio. Só que não é um jogo.
Datado.
Não, é que tá, eu não acho que ele seja datado. Só que ele claramente não é um jogo tão bonito quanto a gente já viu, porque a gente já tá mal acostumado com a engine nova. Mas putz, tem 18 horas. Eu acabei de ver aqui num site que eu acompanho pra saber tempo de jogo. E a coisa que o homem tem 18 horas e é basicamente tudo que você precisa saber do Kiryu, pelo menos. E do coração dessa série. Eu recomendaria tentar jogar o Zero antes, porque o Zero ele vai botar no chão umas fundações para o que vai acontecer no Kiwami. Só que o Kiwami é o remake do primeiro jogo. Ele ainda funciona muito bem sozinho.
Entendi.
É só isso. Desculpa a palestra.
Não, é interessante porque eu acho que eu acho que depois de Like a Dragon, eu acho que a série Yakuza, ela conseguiu, não sei, pelo menos ao meu ver, romper certas barreiras e atingir um público maior. E a gente saber dessa questão de cronologia, ou qual jogo é melhor, eu acho que faz toda a diferença para quem quer começar a jogar e engajar na franquia, ainda mais porque Yakuza tem N jogos, né?
E assim, é uma série também que, cara, eu não sou fã desse negócio à toa, cara. Tem muita coisa muito da hora nessa série, mesmo que passe ano, e sai um jogo novo todo ano, mas nenhum jogo ganha prêmio grande, beleza, beleza. Mas putz, você já jogou um? Você sabe que tem um bagulho especial nessa série.
Não,
Eu acho,
tem,
eu sinto
tem.
pelo menos isso, que todo jogo tem um negócio nele que você olha para aquilo e fala: isso aqui é especial. Isso aqui é único, eu não consigo ver em nenhuma outra série eu consigo ver o que eu vejo aqui, e isso me enche de felicidade. Pelo menos esse é o que eu sinto quando eu jogo um negócio de Yakuza e todo ano que anuncia um novo, que doideira, né? Sai um jogo novo todo ano, eu tô lá já empolgadaço pra jogar, sabe?
Não, então, assim, eu fico curioso para ver qual vai ser o futuro da série agora. E eu vou tentar engajar em outros jogos da franquia, sabe? Porque eu curti, achei muito interessante.
É, e todo mundo tem que chegar no ponto que você está jogando com o Saejima e mata um urso na mão, né?
É, aqui você enfrenta um urso e um tigre.
Caramba! No
Em um momento
2,
do jogo.
lá no finalzinho do 2, você luta contra dois tigres.
Nossa.
É idiota desse jeito, eu adoro.
Mas, bom, gente, vamos ficando por aqui nesse episódio. Espero muito que vocês tenham curtido. Se inscrevam aqui nos sigam aqui no Spotify, se inscrevam no nosso canal do YouTube e acessem nosso site www.omegascópio.com.br. Lá vocês irão encontrar não só a review de Yakuza, mas de muitos outros jogos e de diversas notícias também que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. E Sabaki, muito obrigado pela presença e pela disponibilidade de tempo para gravação. E quer deixar uma mensagem aí para a galera?
Você lembra de Project Century que a gente não falou, mas que teve trailer na TGS? É do mesmo time de Yakuza.
Ah, tá.
Mas assim, mês que vem, Assassin's Creed, tamo aí. Valeu.
Veremos, vamos ver como vai ser isso aí. E com certeza teremos a nossa review aqui no nosso podcast. Mas
É, a
bom,
gente vai
gente.
forçar o Nascente a jogar.
Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.
Até.